Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito, está começando mais uma Rádio Blá. A terceira edição desse ano sem falhar, olha só. E hoje a gente tem convidados, mas antes vou falar o da casa para poder dar tempo do convidado se apresentar certinho. Então vamos começar com quem está aqui do meu lado. Oi, Márcia, tudo bem?
Oi, tudo. Vamos indo, né? Vamos indo. Porque aquele ser continua no poder, enquanto ele não sair, tá indo.
É, tava esperando.
Com a barriga.
Tava esperando você falar isso, tá vendo?
É, tem que ter, né?
Tem que ter. A gente também tem a presença do Michel.
Aoba!
Você tá bom, Michel?
Tô bonzinho.
Tá nervoso? Tá ansioso?
Tô não. Só com calor mesmo.
Mas vai ficar, fica tranquilo.
Coitado. Animador. Né?
Aliás, hoje aqui, sem, né, aqui não temos a Sara, mas hoje é uma mesa com professores. Porque tem eu, tem Marcinha aqui, professora, Michel, que vai virar professora a partir de amanhã, e a gente também tem um convidado que também é professor, o Jadson. Tudo bem, Jadson?
Olha aí, já não sabia que todos eram professores, não. Já pergunto se além de dar aula, vocês trabalham também, então.
Não, né? A gente só dá aula, né?
Por enquanto, sim.
Né? Mas Jadson por Jadson.
Jadson por... Nossa, você tinha que ter me preparado antes pra essa pergunta. Eu acho que é a mais difícil que tem.
Jadson, você também é professor?
Sim, sou um goiano, professor do curso de agronomia. Ou seja, vivo o sertanejo em todas as vertentes da minha vida, da minha profissão, e o odeio com todas as minhas forças, né?
É um agroboy.
Agroboy?
É, agroboy que foi comprar botina, tava terminando doutorado já. Sempre foi o agroboy de tênis.
Mas você é você é professor da federal?
Não, sou professor de uma faculdade particular aqui no interior de Goiás.
Tava achando que era de federal.
Não, ainda chego lá.
Ah, então, mas aí no curso de agronomia é o quê? Assim, você ensina a galera a pegar na enxada, como fazer a horta certinho?
É mais ou menos, né? são várias linhas, né? A minha especialidade é a parte de solos, especificamente a biologia do solo. Então, fungo, bactéria, cogumelos, tudo é a minha área de especialidade. E a parte de solos mesmo, classificação, fertilidade, tudo mais. Aí tem outras áreas, que é a de hortinha, de grão, de milho, de árvore, e por aí vai longe.
Porra, deve ser gostoso, né? Pegar a molecada, vir falar do solo e tal.
É bom,
né?
Principalmente as práticas que eu botei isso pra cavar buraco no sol quente, isso é revigorante, sabe? Cada semestre eu aprendo um palavrão novo.
Você fica na sombra, só bebendo água.
Claro, e vendo eles trabalhar. Professor, tá bom não, porque ainda não saiu água, né? Então, continua cavando.
Não, mas a gente tá aqui no meio do sertão. Água, cava.
É, e é o meio do cerrado, sol quente mesmo. E até Marcos, pessoal, vocês preferem começar a aula 5 da manhã pra não cavar no sol quente ou mais tarde? Aí a primeira aula sempre vai mais tarde. A partir da segunda eles preferem acordar cedo pra não pegar o solão de 10 horas na cabeça. Uhum. Mas é muito bom, é revigorante. Quando eu não mando eles cavar, em brejo, né? Que aqui é lama mesmo. É uma pasada e dois baldes de lama. Uma pasada, dois baldes de lama. É muito bom, é revigorante.
Mas a gente não tá aqui para falar do solo. Né? Mas a gente está aqui para falar de coisas da nossa vida, da nossa época de adolescência, sabe? Porque todo mundo aqui que está nessa mesa já passou do Cabo da Boa Esperança, já fez a curvinha lá, Cabo da Boa Esperança.
Meio dia para tarde, como diz meu pai.
Boa. Vamos lá, Márcia, faz tempo que a sua adolescência já foi. Aliás, peraí, antes de tudo,
convidados primeiro.
Vamos definir adolescência. Vamos definir adolescência. Que período de vida a gente considera adolescência?
Quando você não arrepende do que você fez?
Pode ser.
Ou até quando você consegue tomar banho sem chorar?
Não, isso aí.
Esse não, porque acho que a vida adulta já continua.
Isso. Se você entra no chuveiro e a lágrima escorreu, é porque você já tem conta pra pagar, você já tem responsabilidade. Eu acho que isso já te define como adulto.
Adolescência termina quando chegam os boletos, né?
Isso.
Acho que até uns 20, vamos considerar ali, uns 20, começando ali dos seus 11, 12, indo até o 20, mais ou menos. Depois disso, a gente já pode entrar como jovem e responsável?
Acho que sim.
Então fechou. Então, já
tá certo.
Faz muito tempo que você deixou a sua adolescência para trás?
Se a gente definiu que 20 seria o prazo final, já tem 17 anos que eu fiz 20. Então, já tô entrando no Zenta, e aí, meu amigo, é ladeira abaixo, aí já é 4 horas pra frente, né?
40, 50, 60,
70, meio dia pra tarde, já tamo.
Uhum. E você, Michel, faz tempo que você já passou a sua adolescência?
Ah, mais ou menos. Tem aí pelo menos uns 2 anos e 18 anos. Dá uns 20 anos aí.
E você, Márcia?
Ah, também já, faz tempo.
Já?
Que indiscreto, você vai insistir em perguntar a data mesmo?
Não, mas eu não tô perguntando valores. Eu não tô falando valores, eu tô perguntando faz tempo. Ah, faz tempo.
Que indiscreto. Faz 2 décadas.
Eu acho que no meu caso, acho que se somar minhas pernas, já deu tempo também, já.
Quantas copas?
Né? É contar em copas, né? Que nem era garantia de televisão, né? Lembra?
Nossa senhora, então, eu parei pra pensar agora, falei, copa? Achei que era copa de árvore,
não?
Não?
Não, mas assim, o que a gente vai conversar para saber as bandas que a gente gostava de ouvir nos nossos rolês de adolescência, né? Eu nem lembro como que a gente chamava rolê na época, era outra palavra.
É, não era rolê, não.
Não era rolê, não. Era outra parada.
Termo. Era outro termo.
Ah, passeio.
Sair, né?
Sair.
Dar umas voltas.
Saídinha de banco, qualquer coisa assim.
E a saídinha de banco é foda, né?
Saídinha de banco, você ia soltar um.
Mas, ó, essa ideia, ela nasceu, né, por causa de um tweet que a... colocaram aqui, @marrajess, acho que é assim, que ela escreveu: tenho medo de chegar aos 30 anos e ficar dando rolê de adolescente porque ainda não consegui constituir família. E eu fiquei assim, mas o que é o rolê de adolescente? Qual era o meu rolê de adolescente? Né? E por que chegar aos 30 e ficar com medo do rolê de adolescente, né? O povo quer ser adulto rápido, né? Quando virar exatamente adulto, quer voltar a ser adolescente, né?
Não é o criança, nunca tão satisfeito, nunca tão contente.
Deixa chegar os boletos, vai ver.
Ah, não, mas peraí. Se me convidarem pra ir naquelas lojas de narguile, narguilê, pelo amor de Deus, aí eu
pego. Pô, Marcia, bora tomar uns narga.
É, aí então.
Vou começar, eu não entendo essa língua que os jovens falam hoje em dia. Não entendo. tem coisa que eu não entendo. Não entendo. Eles vão falando e eu. Eu falei, cara, que língua é essa?
Não, sério, cara. Quando eu percebi que a gente chegou assim num patamar esquisito, foi quando eu vi uma conversa printada de um cara falando, né, por causa da PANDS. Pra falar da pandemia, né?
PANDS. Eu não entendo por que meus alunos vêm de cueca pra festa, pra rua, pra aula. Eu vou entender o que eles estão falando. A samba canção, na minha época eu usava isso de guarda-roupa, a galera tá usando na rua assim, abertamente. O tal do jovem tem que acabar mesmo.
Não,
eu me assustei quando falaram que o FDS já não é mais fim de semana.
É o quê?
É vai se fuder.
Ah, é?
É o foda-se, foda-se.
É, foda-se. Eu troco essa.
Não.
Tá disléxica ainda, desculpa aí.
Não, e o PPRT não é PowerPoint, não, cara.
PPP é o quê?
Não, é o PPRT. PPRT. Eu achava que era PowerPoint. É papo reto.
Papo reto?
Nossa.
Papo reto.
Caralho.
Tem um dicionário jovem em português, será?
Podia ter, né?
Pô, cara. Mas ele já vai nascer morto já, cara. Porque a próxima geração vai fazer isso de novo. E vai fazendo.
Mas podia ser online, né? Porque daí é atualizado.
É verdade, quase como uma.
Eu falei, bom.
Opinião, uma wiki jovem.
Vocês também.
E eu, quando eu assustei, quando eu descobri que F1 não tá falando da corrida. Tá falando de fumar maconha.
É, eu achava que era.
Vamos lá, F1, vamos fumar um.
Bora, F1, né?
E eu via isso na internet, eu via assim, eu ficava, nossa, mas nossa, a Fórmula 1 voltou, né? Coisa de jovem agora? O que tá falando? Jovem. É. Né,
o jovem automobilístico.
É, né, cara? Não, aí é que eu descobri que era a referência à maconha.
Não, é, e o tal do 420 também, que eu achava que, né, eu não, tinha entendido muito rápido época. 420.
É, não, 420 já é velho.
420 é da nossa não. época.
É, da minha não. Da é minha você era...
Você tava andando por lugares muito bons, então.
É,
né, da minha não, cara, o da minha o pessoal falava, bola um, bora ali... Ah, fazer, né? Puxar uma perna de grilo, braço de Judas, alguma coisa assim.
Braço de Judas.
Braço de Judas.
Braço do Judas.
Serrinha do Pipeta.
É, o braço de Judas é isso aí lá do Rio.
Isso aqui não tinha aqui em Goiás, não.
É.
É a primeira vez que eu escuto.
Pra cá pros interior também, não tinha nada. Me leve para qualquer canto do mundo.
Mas aí a gente vai falar aqui, como é um podcast musical, né? A gente vai falar das bandas, né? Das músicas que estavam nos nossos passeios, quando a gente ia tomar vinho barato na praça.
Nossa, nossa.
Sabe esse padrão de adolescência? Porque...
É que, cara, adolescente, cara, das duas uma. Ou adolescente não tem dinheiro porque não trabalha, ou tem dinheiro, mas trabalha e não sai. Ou ele, né, sacrifica o fígado... Né, aí a sua juventude não dormiu.
Cantina da Serra.
Nossa.
Sangue de boi.
Sangue de boi, rapaz.
Chapinha.
Aquele vinho que você tomava e a língua ficava roxa, né?
Muito antes das balas das crianças.
Muito. Aquele vinho, ele era tão ruim que você tomava dois goles e você já não sentia mais os lábios, né? Porque...
Nada, cara. Foi,
a qualidade do álcool, né? O negócio era tão estranho.
Não, era muito bom. Era suco de uva com álcool 70, rapaz. Já esterilizava já antes do Covid.
Meu Deus do céu.
Por isso que não tinha corona, tá vendo?
Exatamente, porque a gente bebia vinho barato. Porque, cara, na boa, eu lembro do pessoal comprando aqueles, né, o sangue de boi, da garrafa de plástico, mas a garrafa de plástico era molinha.
Era um garrafão, por isso é uma sacola de tão fino que era o.
Exatamente. Até a chiboquinha, né? O bujãozinho era mais duro do que aquelas garrafas.
Mas vocês iam tomar vinho barato em praça também?
Ia.
Na praça, não.
Tomava na praça.
E digo mais, na época eu era jogador de RPG Trevoso, era sobretudo.
Nossa,
fazia
frio aí no Goiás?
E o meu amigo, tinha senhora que parava na rua e pedia benção pro padre.
Não, eu não cheguei nesse nível, mas eu usava minhas camisetas de banda. Era metaleiro na época, assim. Aquele calor de 40 graus na sombra.
Metaleiro
aquele bando de adolescente ceboso, assim, tá ligado?
Não trabalhamos com roupa de outra cor, não. É só roupa preta.
Caramba, cara,
até hoje.
E adolescente. É, cara, era tudo besta, cara. Eu tinha que ter acontecido o movimento tropical da Arquizeira muito antes do que hoje, cara. Porque, é sério, tem uma artista, né, a Malfeitona, que ela lançou, né, o Tropical da Arquizeira. É, que é o gótica trevosa, periguética, perigótica e...
Perigótica.
E tropical, tá ligado? É assim, pô, a gente vive num país tropical, então nada mais justo do que a gente se adequar.
Pô, mas ó, perigótica já não é mais da minha época de adolescente, não, viu?
Não.
No máximo era assim, gente sem tomar banho, porque ou gostava de metal ou gostava de grunge.
Ou não gostava de tomar banho mesmo.
Na verdade, eu acho que a seleção tava aí, não gostava de banho, aí ia curtir rock.
Exato.
Eu gostava de banho, e eu era... gostava.
Ah, agora você quer ser a diferentona, então.
Eu tomava banho, gente, sempre tomei banho.
Ah, por favor, né? Pra falar a verdade aqui, ninguém vai te julgar. Estamos todos no mesmo cantinho aqui.
Estamos todos na mesma cantina da Serra.
Mas vamos lá, vamos começar pelo nosso convidado, Jadson. Que bandas costumavam estar sempre nos seus passeios, né? Nessas jornadas adolescentes. De preferência, bandas nacionais. Mas se você não lembrar, eu abro a exceção pra gringa.
Lembro. Até porque na época eu era roqueirinho, né? Então, não me orgulho disso, tá? Mas, ó, Bota, não me orgulho disso. Mas eu gostava muito de CPM 22.
Nossa!
Calibral Júnior. Capital Inicial, fui nos 3 shows, tá? Mais uma vez, eu era um jovem.
Tá perdoado, relaxa. Tá perdoado.
Eu fui no show do Acústico, cara.
Critério.
Eu já fui em show do Capital em Rodeio, cara.
Aqui você está num ambiente acolhedor.
Então, assim, não me orgulho muito, mas eu gostava muito. Eu era o chato do violão, sabe? Então, sempre levava violão pra escola e no intervalo, aí tirava o violão, achava que tava abalando. E hoje eu sei que não, né? Eu estava só irritando todo mundo. Mas eu gostava das bandas nacionais, era mais essas emocore do Piniquim aí, né? E de banda gringa, muito, gostava muito de Guns N' Roses, muito de Metallica, The Offspring, Nirvana, gostava demais de Nirvana, System of a Down, adorava, e não gostava de jeito nenhum de Korn, não sei porquê, hoje eu me amarro. Então,
nossa, não, cara, Korn é ruim até hoje.
Banda, eu passei a gostar depois que eu vi aquela versão acústica, que parece uma Macarena, e eu gostei demais. E também porque tinha um amigo meu que odiava e eu adorava irritar ele. Então era muito bom irritar os outros com esse tipo de gosto musical. Mas de música brasileira, basicamente, era isso. E me diferenciava da maioria dos meus amigos, que é sertanejo, né? Eu tava no reduto do sertanejo e era o pior sertanejo que já existiu do planeta, que é aquela sertaneja da década de 90, sabe? Leandro Leonardo, aquilo da guitarrinha. Zezé de Camargo e Luciano, eu queria matar alguém. Até hoje, quando eu escuto Bruno e Marrone, eu sinto um ódio dentro de mim, assim, crescendo, e eu tenho que controlar, porque não tem porquê eu querer
matar
uma pessoa só de ouvir isso.
Seu Jadson, eu não sou vagabundo. Não,
nossa,
sou presidente.
Cara, esse sertanejo, eu fui começar a tolerar o sertanejo quando eu fui pra faculdade. Eu já tava ali com eu fui pra faculdade com 19 anos, a partir dos 21, 22, que é adolescente ainda, né? Eu tava num ambiente que eu não tinha escolha. E aí foi quando chegou aquela safra do sertanejo universitário, pra você ver. O sertanejo universitário entrou junto comigo na faculdade, eu já terminei o doutorado e ele continua na faculdade. Então, Jorge Mateus, como é aquele outro? João Bosco e Vinícius. E aí começou a aparecer umas musiquinhas menos dolorosas de ouvir. E aí eu fui aprendendo a tolerar. Mas eu sempre fui o agro rock, né? O cara da bandinha de rock ali. E minha adolescência foi regada a esse tipo de música. E o início da adolescência, eu concordo muito com aquela teoria que você só adquire novos gostos musicais até os 25 anos. Depois dos 25 anos, você só vai ouvir aquilo que você já ouvia antes. No máximo, um disco novo daquela banda que você gosta. Mas você ainda vai preferir as bandas que você... E os discos que você conheceu antes dos 25 anos.
Isso é verdade.
Então, conheci tanto ali música folk, né? Mumford & Sons. Antes dos 25, e aí pronto. É o que eu gosto até hoje. Tá? Não estou aberto a novos gostos musicais. Então, se ah, escuta isso aqui, eu não vou escutar, tá? É, ah, você precisa ouvir isso, não, não vou.
A não ser que seja muito parecido com o que você já escutava, né? Aí você abre uma exceção.
Se for da mesma banda, mesmo se for outra banda, tocando o mesmo ritmo, já não, não gosto. Não ouvi, não gostei, tá? É a regra. Mas a minha adolescência foi regada a esse Emocore Tupiniquim de baixa qualidade aí.
Tá perdoado, porque como você também era do interior, era muito assim, o que chegava pra gente, né?
Exato. Aliás, eu não sei dizer o que era bom nessa época. Porque tudo que eu ouvia hoje, eu falo assim, nossa, sério, velho? Por que que eu ouvia isso? Mas de vez em quando toca 100 PM no rádio, eu subo os vidros e canto alto.
Cai uma lágrima?
É. Não há mais desculpas, você vai ter que me entender, né?
Ai, e você, Márcia? Quais eram as bandas da sua adolescência?
É...
A menina grunge, adolescente.
É, então, na época que eu era adolescente, tinha bastante banda da cidade lá, né? E aí eles tocavam músicas, assim, Mutantes, Secos e Molhados. Então eu escutava de nacional mais isso, e de internacional aí eu escutava a parte grunge, né? Que eu gostava mais grunge.
Andava de camiseta de flanela.
É, camiseta de flanela, coturno.
Pearl Jam tocando no Discman.
Aí depois também fui gostar de Chico Sainz, mas aí eu já tava na faculdade.
Nossa, Chico Sainz, velho, é verdade, eu tinha um bom gosto na adolescência. Eu esqueci que eu fiz gostar de Chico Sainz.
Tá vendo aí?
Tá lá, tá vendo?
Como?
Assassinação Zumbi.
Eu adoro até hoje. Ninguém mais no Goiás, além de mim, inclusive.
A única pessoa do Goiás inteiro que ainda escuta.
É, nossa, agora você falou e eu fui lembrar. Chico Sainz, Mon Bonjó, todo esse movimento aí do Mangue Beat, eu adoro, velho. E aí, eu lembro meus amigos falar, como é que você acha essas músicas? Você procura no Google músicas desconhecidas que ninguém conhece? E aí, aparece isso.
É, Pato Fu. Era um movimento legal que tinha. Eu escutava isso, assim. Né? Era tudo bem misturado. Internacional era mais o grunge e nacional era mais essa parte.
Era o que viesse.
Nova. É a parte nova da música popular brasileira, que eles chamam, sei lá como é que é isso. Esses nomes assim.
E você, Michel, qual que eram os sons da sua adolescência?
Olha,
lá vem. O Michel é o cara das bandas desconhecidas.
Que nada, rapaz. Bandas desconhecidas, por isso que eu falei que nem todo mundo adquire gosto até os 25. Na verdade, o meu continuou cada vez mais amplo, né? Mas na minha adolescência, Michel, que tinha realmente vivência de vários tipos de amizade, de ciclo social. Por exemplo, eu ouvi muito Só Pra Contrariar. Bom demais.
Caralho.
É. Um clássico Tô Chegando na Coab, que tinha na introdução com o Mano Brown. Tinha isso. Tinha Plant Ramp também.
Plant Ramp.
E, cara, engraçado que, assim, o Plant Ramp, mesmo que na época eu fosse muito mais careta do que eu já sou hoje, do que eu não sou, sei lá, enfim. Eu era muito mais careta. E mesmo assim, cara, eu já comecei a perceber que tinha alguma parada errada assim, nesse negócio, né, da maconha aí e tal, né? Porque a maconha... Enfim. E o som era animal pra caramba e... Porra, mas também você para pra pensar, né, cara? Porra, D2, Black Alien, Benegão, quem mais que tinha junto lá? Pô, uma galera de sinistro mesmo, som animal. Aí tinha Plant Ramp, tinha o Raimundos. Ouvi muito Raimundos.
Nossa, verdade, hein?
Também ouvi muito Raimundos.
Meio.
E pra alegria do Wagner também ouvi muita Legião.
Nossa senhora.
Ah, eu também ouvia.
Nossa, porque cara, Legião. E assim, gosto muito até hoje, mas eu já não tenho mais tempo pra poder ficar perdendo ouvindo Legião. Só ouço Legião assim, tipo, quando bate uma saudade, alguma coisa do gênero, assim, de ouvir mesmo. Mas tinha isso. Internacional. Cara, não, e nacional também tinha, deixa eu ver, arte popular também, arte popular é muito bom. Pô, bom demais, cara. Leandro Lear, grande...
Brincadeira grande de criança.
Pô, mas isso é molejo, cara.
Ah, é molejo, é verdade.
É, pagode anos 90, cara. Pagode anos 90 é insuperável. Eu já gostava antes de ser modinha, e depois eu desgostei, depois gostei de novo. E eu ouvia muito funk também, cara. Muito funk. Lá era, pô, anos 90, a explosão do... Do funk
carioca. Do Tigrão.
Cara, foi antes até, foi antes.
É, eu já era jovem Tigrão, é Furacão 2000.
É aquele do...
Não, mas Furacão 2000 existe um pouco
era ser feliz,
né? Isso, é um pouco até anterior a isso. Na verdade, o meu é do Rap do Silva, da minha época.
Ah, nossa. Tá ligado.
Era só mais do Silva.
É, o do surfista, né? O Rap do surfista também.
Qual que era do surfista? Eu não lembro.
Era do Não Tem Caô. Do lado de cá, da Zona Sul, da Zona Norte, e o que eu quero é surfar. Aí falava que o surfista Zona Sul, que, né, onde tem praia de fato e o pessoal é mais rico, que aí tinha as diferenças, e o pessoal do surfista Zona Norte era o surfista de trem, que na época surfava muito esse trem. Né? O pessoal se arriscava a virar Pikachu ou Thor, né, surfando para ter um pouquinho de emoção na vida. E dos internacionais, cara... O que eu ouvi internacional, mano? Eu nem lembro. Assim, eu só... Não, assim, de memória não consigo puxar, não. Mas devia ter alguma coisa aí. Tipo, Guns N' Roses, qualquer coisa assim. Né? Qualquer coisa que você vai na moda. Ah, mas assim, no final da minha adolescência, no finalzinho já, quando eu comecei a assistir mais MTV, e aí quando eu assisti pela primeira vez o clipe do Foo Fighters, cara, do Everlong, aí o Foo Fighters virou uma das minhas bandas favoritas naquela época.
Verdade, né?
E continua sendo até hoje.
Uma das. Fighters é massa, velho.
Pô, é assim, cara. O meu gosto musical é muito amplo, cara. Um dia fazer uma Rádio Blast só solo, só pra poder apresentar as discrepâncias daquilo que eu gosto.
Demorou. Cara, olha, eu vou falar aqui. Eu não gosto de Legião. Nossa senhora, Legião Urbana. Oh,
ninguém
eu
sabe.
Achei que tava, achei que você gostava, cara.
É uma triste. Nossa senhora, que horror.
Você gosta de Engenheiro do Havaí, então?
É de agora, mas sim.
Ninguém sabe.
Engenheiro do Havaí.
Ah, engenheiro. Cara, o único engenheiro que eu gosto é o Arthur.
Que não tá aqui. Ah, não, mas eu gosto. Mas assim, cara, eu até ouvi Legião na adolescência, porque todo mundo gostava. Falei, mano, vou ouvir. Porque não é possível, tá todo mundo gosta, eu acho que eu vou gostar também. Puta que pariu, cara, eu não gostava. Eu lembro que lá onde eu morava, lá tinha uma loja que você podia alugar CD. Olha que louco, cara, você podia alugar. Então você chegava lá e pagava. Eu lembro que na época era tipo 25 centavos, você passava 2 dias com o CD. Era muito barato, até pra época. Cara, eu lembro que eu alugava, chegava lá, alugava de metal, que eu gostava mais de metal. Uma outra na nossa, era mais metal na época. E aí eu falei, puto, todo mundo da Legião, eu vou pegar. Eu peguei um, que é umas músicas ao vivo, eu não lembro o nome do álbum.
Músicas para acampamento. Não, músicas para acampamento. Músicas para acampamento.
Que é ao vivo.
Era aquela...
Cara, eu ouvi, falei, cara, não tô gostando.
Eu tentei, né?
Eu tentei, mas ninguém pode falar que eu não tentei, eu tentei. Então, não. De nacional, que eu gostava de ouvir bastante, assim...
Eu achei que você não gostava de Legião, porque ficam falando que você parece com ele.
Porra. Isso é minha esposa, gente. Ai, que legal.
A base da adolescência que tem uma promoção da rádio, acho que era Jovem Pan na época, lá de Goiânia, que tava dando um disco daquele... do Acústico MTV, do Legião. E parte do marketing é que falando, é o último CD que a gente vai sortear, o último CD. Mas era o último CD que eles estavam dando. E por algum motivo, eu entendi que era o último, a última unidade do CD disponível no mundo do Legião Urbana. E eu, maluco, cara, liguei mil vezes pra ganhar essa parada e, obviamente, não ganhei. Depois de velho, eu parei e falei, nossa, cara, como... Mano, eu mato, velho. Por falar do Goiano que não entende as coisas, olha aí.
A ficha caiu.
Nossa.
Não, mas olha, eu não gostava, mas eu gostava muito, assim, eu gostava de Engenheiros do Havaí.
Chato.
Chato caralho, larga a mão de ser trouxa. Aqui eu xingo qualquer um, assim, na primeira oportunidade. Né, xingo. Eu gostava de Biquíni Cavadão, achava legal.
Melhorou.
Nenhum de nós, eu achava bem legal. Também
só tem uma música.
Legal também.
Sim. Só tem uma
música. Tem duas. Patofu. Patofu era engraçado.
Patofu, verdade, cara. Patofu também.
Chato. Não, depende, cara. Os três primeiros álbuns são legais. Depois deu uma. Ficou meio chatinho.
Sabe qual é a melhor banda?
Gustavo de Isopor, cara.
Melhor banda do rock brasileiro. E quem não concordar comigo que tá errado, Los Hermanos.
Irmãos Assassinas.
Não.
Nossa.
Los Hermanos. Los Hermanos até hoje eu irrito os outros ouvindo.
Los Hermanos é legal, mas o quarto álbum, o Ventura, eu até hoje eu não consegui ouvir aquele álbum até o fim. Eu acho ele muito.
Nossa, é um dos melhores.
Eu gosto do
Ventura,
quatro,
né? Que é o último.
Tem
quatro. É, o 4 é o 4. O quarto é o 4.
Ah, 4 é o 4. Não, é. O Ventura é
o Azulejo.
É o 3.
Ah, não. Esse álbum é bom. Esse álbum é bom.
O do Azulejo ou do Ventura?
Os dois são ótimos. É. Na verdade, Los Hermanos não tem álbum ruim. Né? Hoje em dia que eles separaram.
Tem fã chata, diferente.
Exatamente, isso.
Eu percebi que o Amarante e o Camelo, eles se completam. Né? Quando os dois estão juntos, sai muita coisa boa, igual essa última música Corre Corre que saiu esses dias aí, excelente.
Então.
Mas, cara, o trabalho solo dos dois, velho. É muito difícil, até pra quem é fã. Eu ouvia, eu me sentia na obrigação de ter que gostar daquela merda, mas não dá.
Mas não, você não gostou de Little Joy, cara?
Odiei Little Joy.
O quê?
Nossa, que é errado. Parece ter alguma coisa fora do lugar que você tá ouvindo aqui, trem. Parece que, sabe, incomoda. O Vale da Estranheza, quando você vê alguma arte gráfica mal renderizada, é aquele sentimento que eu tenho quando eu escuto Little Joy.
Eu não gostei, foi de Banda do Mar, né, cara?
Nossa, Deus. Caralho, é muito errado também.
Já estão sofrendo. Então, Los Hermanos, já fui num show. Eu fui num show deles. Era do primeiro álbum ainda.
Ana Júlia, 3 vezes no show.
Sim.
Não, pior que eles tocaram uma vez só, Ana Júlia. Era no Taj Mahal. Lá em Rio Claro.
Não, então foi um antes, eles estavam lá no...
Não, foi do Taj Mahal que eles tocaram uma vez só.
Eu fui no show do Muse que o Los Hermanos abriu e eu curti muito mais o show do Los Hermanos do que do Muse.
Mas dizem que o show do Muse não é tudo isso mesmo.
Ah, eu assisti com...
O Muse não é tudo isso mesmo.
Não.
Aí é calma também.
Aí não tem argumento. Tô tentando achar um aqui pra contrabalancear.
Não, mas ó, também tinha. Olha, hoje eu me arrependo, mas era fruto da época. Que era o puta, os caras viraram mó conservadores hoje. Do Roger, do
Ultraje Rigor.
Nossa, verdade, hein, velho.
Eu achava legal, mas hoje eu fico com um pouco de vergonha. De Lobão. Uma música ou outra.
Nossa.
Mas eu tenho um amigo meu que ele deve ser o presidente do fã-clube do Supla.
Putz.
Um dia vocês precisarem entrevistar alguém que entenda tudo de Supla, é essa pessoa.
Não, mas Supla tá perdoado. Tá perdoado.
Supla tudo bem, tem o pai dele. Que
quem já... é engraçado, né?
Então, cara, o Supla ele consegue aquela façanha de ser um cara que todo mundo gosta porque ele é gente boa, não queria um bom músico.
E outra que eu gostava na época, mas hoje, quando eu reouvi algumas músicas, eu falei, não tem jeito, não dá mais não. Isso é fruto daquela época, que era Velhas Virgens, cara.
Verdade.
Não, é fruto daquela época.
Velhas Virgens virou o que
eu gosto de Mamonas ia virar.
Verdade.
É.
Né?
É,
o Mamonas também ia envelhecer mal, cara. Hoje não dá mais.
Não dá envelhecer mal.
Será? Não, mas será? Será? Será?
Vê esse mundo de hoje, cara.
Não, mas é que eu tô dizendo, eles se então, mas aí eles poderiam se adaptar, é isso que eu tô dizendo, porque assim, hoje em dia a gente descobriu, meu Deus do céu, que avanço civilizatório, meu Deus, quase não sai. É, a gente descobriu que dá pra fazer humor sem ofender ninguém, né? Nossa, que coisa. Então, possivelmente, é 880 mesmo, ou eles iam ser... super cancelados, para dizer como os jovens dizem, ou os caras iam se adaptar de tal maneira que eles iam ser uma banda relevante até hoje.
Não ia. Sabe o que ia acontecer com eles? Eles iam cair no esquecimento, igual foi com todas as outras bandas engraçaralhas que surgiu na mesma época do Mamonas. Ai, os Ostras.
Que... Não, Vagazoides ainda. Pô.
Como que é?
Virguloides.
Virguloides. Virguloides. Lento. É fruto daquele
Baba
momento.
Baba Cósmica, pô. Baba Cósmica
é fruto daquele momento. Forever. Entendeu? Raimundos eu gostei bastante, apesar de eu achar que Raimundos, quando chegou naquele. Só no Forever, virou a melhor banda cover de si mesmo, sabe? Mas, continuando aqui, eu perguntei no Twitter, que o pessoal ouvia, algumas pessoas responderam. O arroba Mustaine falou que ele ouvia bastante Cachorro Grande. Legal também.
Nossa, pro Cachorro Grande, verdade.
A banda acabou, Alan?
Não tenho ideia, eu só conheço uma música deles que eu gostava pra caramba. Era meio melancólico, né? Parecia um skunk errado.
Aí ele falou Rock Rocket, Forgotten Boys, Autoramas.
Autoramas, cara, tinha uma música que me fazia muito mal, velho. Chamava.
Qual?
Ixi, eu não vou lembrar. Tudo que eu sempre sonhei. Não, eu errei, não é Autoramas, é Pullover, desculpa, esquece.
Ah, tá. Não, Pullover. Mas Pullover acabou também.
Não sei, só sei que era uma música que me deixa até hoje, quando cai no random, assim, não tá de parar e olhar pro horizonte, sabe?
Enquanto os alunos cavam lá, você fica olhando o horizonte.
É meio deprê, velho.
Vem aquelas cenas de guerra, que nem aquele meme do cachorro.
Tipo, o cão de guerra, justo.
Né, o cão de guerra. Skank também. Até o Skank resolveu falar que só quer tocar a Mela Cueca pra tocar na rádio direito, né?
Pois é, Skank, Jota Quest. Eu não sei se eu tenho vergonha de ter ouvido isso ou não.
Ah, eu acho que o Skank ali até o Samba Poconé é bacana.
Né? Meu pai comprou um som, isso era, acho que foi antes da minha adolescência, comprou um som que tinha CD, ele comprou aquele disco do Skank da capa amarela.
Qual que é?
É um que é um cara de verde e amarelo, hoje ele seria um direitinho do caralho aí. Skank. Deixa eu ver.
É o Calango?
É o Calango, acho.
Que é capa verde. Ah, não, a capa amarela pode ser o Siderado também, que é amarelo.
É o Calango.
Calango?
Ah. É. O Calango. E, cara, como eu ouvi esse disco, velho. Até hoje, quando eu escuto, parece que eu me transporto, assim, sabe? Volto pra estar. Eu ficava do lado do som, lendo encarte e ouvindo música ali. Tem um sentimento muito bom com o Skank, mas eu admito que não é uma parada muito boa, não, velho.
É verdade, né? O Skank, ele surge ali e você fica meio... Ah, é legal, mas... Dá um sentimento meio conflitante.
Você está assim meio que... É legal, né?
Eu não sei se eu gosto.
Aquele sorriso amarelo. É uma banda de sorriso amarelo, né? Tipo assim, você...
pegando outro aqui. A Mari Prudz, que já gravou aqui com a gente sobre o BTS. Ela falou que ela ouvia bastante Fresno. CPM 22, Charlie Brown. Cara, Charlie Brown pra mim, eu já ouvi, mas é só o primeiro álbum. Eu lembro do primeiro álbum.
Eu gosto muito do acústico.
Continua prolongada?
Que é o primeirão. E depois, não bateu mais, assim.
Depois que o Rick Bonadinho meteu a mão, pra mim, estragou.
Puta, tinha que fazer uma Rádio Blá só sobre esse cara, como ele estraga, né, várias coisas, né?
Tem pra algumas pessoas ele melhorou, pra outras ele estragou, pra mim estragou. Cara, porque você percebe, é nítido, cara, a diferença da qualidade musical, a de composição, meu Deus, não sei qual que foi o último álbum antes dele meter a mão, acho que foi o Nadando com Tubarões, acho que foi o último. sem ele, não lembro agora. Mas enfim, você começa a perceber nas músicas. As músicas do Chorão começam a ficar mais... É mais... insossa, assim, por falta de palavra melhor. Começa a ficar mais insossa, começa a ir para muito lugar comum. Tipo, cara, eu gostava das músicas e eu não entendia muita coisa, muita referência, cara. E gostava, tá ligado? Porque era a parada que o cara... criatividade dele mesmo, assim, sei lá, enfim, não sei explicar mesmo, eu sou péssimo em fazer análise, mas, pô, Charlie Brown, saudosa.
Pô, ninguém aqui falou Titãs, hein, porque na época do acústico, pegou a adolescência de todo mundo aqui.
Mas acho que Titã, pelo menos porque Titãs era anterior ao que eu tava ouvindo na época, tipo, o Titãs era velho naquela época, né?
Não, mas o acústico pegou todo mundo, cara.
E eu gostava muito do... Vamos lá, gente, como é que é o nome dele? O Nando Reis. Tanto que eu descobri que ele era do Titãs depois de muito tempo já de ouvir, né? O que esse cara tá fazendo no Titãs? É,
não, eu tive isso com o Arnaldo Antunes. Tipo, caraca, esse cara foi do Titãs, como assim? Eu conheci o Titãs, não tinha Arnaldo Antunes quando me dei por gente, né? Agora, cara, o Nando Reis, pra mim, ele sofre do mesmo problema do Chico Buarque, cara. Grande compositor, péssimo cantor.
Que isso, Chico... Mas não.
O Nando Reis sempre falou que ele era péssimo cantor.
Cara, a gente tá esquecendo de alguma banda? Eu tô tentando puxar... E eu ainda tô desacreditado aqui, que eu realmente achava legal o Traje a Rigor.
Eu gostava muito de algumas músicas dele, que era tipo as clássicas, né? Ciúme, Pelado.
Então.
E tinha um que ele mandava pra tomar no cu no meio da música.
Ah, não, é o...
Eu achava isso muito subversão. É, essa aí mesmo.
Só pra garantir,
esse é pra não. É um palavrão. Cu, de novo.
Cara, Ira!
Ira, as melhores rimas da história musical do universo.
Qual?
Ira. O cara rima girassol com sol.
Eu sou girassol, você é meu sol.
Incrível!
Aquele que ele teve que falar rápido o trecho da bandeira da Turquia pra caber na frase rítmica, né?
Tem muita, cara, tem muita música que tem rimas excelentes. Só tem um Twitter, chama Rimas Iradas, que é só de rimas do Ira.
Ah, é? Até peguei aqui. No Vida Passageira, ele canta: vou dar então um passeio pelas praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia, né? Que ele tem que falar rápido, senão não entra na coisa rítmica, né? Já fui em shows.
É muito bom, cara. É muito bom. Isso aí tem uma beleza, tem uma arte por trás disso aí. Não é só mal feito, não.
Não, mas tem um álbum do Ira, deixa eu só pegar o nome, que ele é um álbum genuinamente bom.
Tem aquela clássica rima também, que é Feliz Aniversário e Envelheço na Cidade.
Acho que não é difícil também.
Também, ó. O nome do álbum do Ira é Meninos da Rua Paulo. Sem sacanagem, esse álbum ele é genuinamente bom.
Mas ele foi baseado no livro ou não?
Aí eu já não sei te dizer, cara.
Porque assim, se for um álbum temático, aí eu boto fé.
Ah, não, ele não é temático, não.
Ah, então perderam uma grande oportunidade, inclusive, deixa pra lá.
É de 91 o álbum.
Pô, 91 tinha 10 anos ou 11, dependendo da época, pô.
Mas esse álbum é bom, esse álbum eu gosto de ouvir. Mais alguma coisa, senhores e senhorita? Ou estamos esquecendo alguma coisa? Que já estamos aí com quase
com
uma
certeza.
Hora.
Com certeza, a hora que eu for tomar um banho depois de chorar, eu vou lembrar, nossa, cara, aquela banda, como que eu fui esquecer? Não,
né?
Que pariu,
eu também,
como
cara,
eu tô...
Deixa eu ver.
Não, mas você tem que tomar banho chorando, porque...
Toda sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio pra viver.
Ele vai mandar um áudio, né? Ô, coloca isso daqui na gravação, cara.
Eu esqueci de falar disso. Encaixa aí na edição, né?
Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Sai sábado, dá tempo. Então, coloca. Ele vai estar chorando, aí eu não sei se ele tá chorando de tristeza ou só porque ele morreu no. Elden Ring.
Não, se eu for chorar toda vez que eu morro no Elden Ring...
Fodeu, né?
É, fodeu, meu amigo. Ó, abri minha playlist. Olha, que eu ouvia demais na faculdade, era adolescência. Teatro Mágico, ouvia pra caramba.
Não, Teatro Mágico não.
Pelo amor de Deus,
é demais. Bom demais, saindo,
valeu,
hoje
valeu,
é bom.
Não, um abraço, um beijo.
Vocês não sabem...
Até a próxima edição.
Não admitem o quão bom é Teatro Mágico. Essa não, é a verdade.
Aí já é ofensivo, cara. Eu
não,
acho
é
que aí...
bom demais.
São drogas pesadas.
É, cara. Aí já é o crack.
Não, droga pesada. Droga pesada é o que tá no meu top 1 aqui de música hoje em dia, que é Mundo Bita e Galinha Pintadinha.
Não, mas ó, Mundo Bita...
Oh, eu colocava pros meus alunos Mundo Bita.
É, eu já usei pra ensinar sobre relevo em Mundo Bita.
Mundo Bita é excelente. Excelente. Você fez uma sala de música com o Milton Nascimento. Tá faltando só com o Teatro Mágico pra ficar perfeito.
Não, Mundo Bita tem o meu respeito. E musicalmente os caras são bons também.
São demais. É o suspiro dos pais da década da geração Z aí. Porque no mundo onde você tá vendo pop, 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 pop do Galinha Pintadinha o dia inteiro, vem de repente uma música com qualidade musical, de instrumento, de rima, de métrica, de melodia. E com um tema infantil, você fala, caralho, velho, isso é um descanso pros meus ouvidos. Você tem que fazer um programa só de Mundo Bita.
E palavra cantada também, cara.
Também. E, aliás, o cara do Mundo Bita é mó acessível. Se mandar um zap pra ele, ele responde e grava com vocês, velho.
Oi, eu não sabia disso não, hein. Bom saber. Ué. Mundo Bita. Preciso ouvir mais do Mundo Bita, então.
Verdade também.
Chamar minha sobrinha pra me acompanhar.
Cássia Eller, CPM22, Traje Rigor, Ramundius... Tô vendo aqui as bandas das mais tocadas do rock nacional. Porque o rock morreu ali nos anos 2000, né? Isso é consenso, que o rock morreu.
Depende.
Não, cara, o Strokes ressuscitou.
Não, mas ele é anterior a isso.
Ele é antes, né?
Não, The Strokes é 2000.
Pois é, anterior é 2008,
2010
ali.
Não, você tá falando da década de 2000.
É da década de 2000, anterior a 2010, que eu tô dizendo.
Eu tô pensando,
o rock morreu.
Eu tô pensando no ano, não. Tá.
Eu diria que a última banda de rock a surgir no Brasil, deixa eu pensar, foi Teatro Mágico.
Pete.
Ai, cara, Pete é difícil, velho. Mas também é dessa época, anos 2000 aí.
Opa, eu gosto de Pete. Sai daí.
Tem. Mas ele tava reclamando de eu gostar de... De Teatro Mágico?
Eu ouvia Pete, mas eu já... Mas assim, Pete, eu já era já pós-adulto, pós-jovem, no caso.
Pós-jovem, né?
Pós-jovem.
Pós-jovem, essa modernidade tá difícil, né? Pós-jovem agora.
Já era um adulto líquido.
Adulto líquido?
Sociedade.
De fato, era adulto líquido, só queria saber de cerveja.
Modernidade líquida, sociedade líquida.
Nossa, não, parece que eu tô voltando pra faculdade. Deixa eu curtir meu último dia de feriado.
Não, mas então acho que a gente chegou ao fim. Então, Jadson, se as pessoas quiserem te achar, além de ter que passar na faculdade,
isso, recomendo. O vestibular tá aberto, tá? As inscrições aí pro 2020/2. Venham ser profissionais da melhor profissão que existe, mais promissora, que é a agronomia. Que eu não conheço agrônomo pobre, não, só eu. que resolvi não trabalhar, resolvi dar aula, por isso.
É diferente.
É diferente. Mas podem me encontrar no Instagram, Jades Moura, e no Twitter. Lá no Twitter eu sou bem politicamente ativista, então, por favor, só me siga se você não tiver raiva de ouvir críticas ao atual governo. E no Instagram, como eu tenho meus chefes lá, eu tenho que me controlar, né?
Não, mas no Twitter te acha como? Jadson também?
Ah, Jadson Moura,
Então, fica aí. Michel, suas considerações finais?
Sim.
Tá. Márcia, suas considerações finais?
A estrela está chegando, ela vai brilhar em breve.
Olha só. Lula lá, brilha homens. Então, vamos fazer uma Rádio Blood só de musiquinhas de...
Eu vou comprar uma...
Jingles, cara, jingles de político, né, de eleições. Pô, mas nenhuma delas vai superar o Paulo Barreto e o irmão.
Você não deu um rolê nos candidatos municipais aqui do Goiás, tem, é muito obscuro, velho. Tipo, a deep web dos jingles.
Aí é drogas pesadas, né?
Aí tem uns negócios esquisitos, cara.
Lá em Rio Claro tinha uns tensos também.
Tinha os dois patinhos na lagoa, Rote a FIFA 22.
FIFA 22, meu Deus, Márcia. É verdade.
Tem mas, a vassourinha também.
Mas isso fica para outra. Não vamos queimar o tema. E a gente fica por aqui. Siga a Rádio Blá. No Twitter nós somos arroba blablaismo. No Facebook também blablaismo. No Instagram é o blablaismo, porque já existe um blablaismo lá, que não atualiza para nada, mas, né, fazer o quê?
É, segurando o nick.
É. Nós estamos presentes em todas as plataformas, estamos já no Spotify, estamos no Deezer, Apple Podcast. A gente só não tá no YouTube, porque se botar isso aqui no YouTube, o YouTube derruba, então... E podcast não é no YouTube não, gente. Sinto dizer vocês aí. Podcast é isso aqui.
Eu defendo essa frente sua aí também.
Então. Porque eu tenho muitos alunos que falam, escuta podcast, qual? Aquele lá do menino nazista.
Não, mas você vai dar ouvido pra jovem?
Não, aí eu tenho que falar, não. Podcast é isso daqui, ó.
Não, aí você lida assim com um soco no estômago, porque ele não deixa marca, né? Faz com que o aluno preste atenção em você depois disso, porque enquanto ele tá ali tomando ar, ele tá com a concentração toda voltada porque você tá querendo ensinar ele. Aí você não estou, fala, meu amigo, é o seguinte, podcast, é isso. E a legislação tá do nosso lado também, tem lei que permite, viu? Então pode...
Ah, então tá beleza. Você pode agredir as pessoas pra explicar o que é podcast. Tá liberado, né? E deixa aí nos comentários ou nas redes sociais as bandas que fazem parte dos seus... passeios adolescentes, né, dos rolês dos adolescentes. Atualmente acho que deve ser só funk, mas enfim, é isso. Certo, senhores e senhorita? Ficamos por aqui, até a próxima edição daqui 15 dias. Tchau, tchau.
Um abraço.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.